Rádio Angola Unida, porque está a professora Finda Oliveira, não sei como é que é, estou falando com a Carlos Montes. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os angolanos e também aqueles que vivem não só na banda como na diáspora. Este é o nosso programa Primeiro 2020 e vamos então dar início ao mesmo.
A justiça angolana decretou o arresto de ativos e contas bancárias de Abel dos Santos, do seu pai, do seu marido, a síndica do Colo, e de Mário Felipe da Silva, segundo indica um comunicado da Procuradoria-Geral da República, PGR, de Angola, que refere que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos intentou uma providência cautelar de arresto no Tribunal Provincial de Luanda contra três empresários. Luanda acusa os três de ocultar património obtido às custas do Estado e afirma que a filha do antigo presidente de Angola, por intermédio do seu sócio Leopoldinho Fragoso do Nascimento, está a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia, tendo a polícia judiciária portuguesa interceptado uma transferência de 10 milhões de euros que se destinava à Rússia, segundo a Soler, no despacho do tribunal a que o público teve acesso esta segunda-feira. Em causa estão perdas para o Estado angolano superiores a 1 milhão de dólares, através, refere o documento. De acordo com a PGR, angolana Isabel dos Santos, síndica do Colo, e Mário Felipe da Silva celebraram negócios com o Estado angolano através das empresas públicas Sodiam, Diamantes e Sonangol Petróleos. Com a Sonangol foi constituída uma sociedade, a Esperança Holding BV, detendo a petrolífera 60% do capital social, e a Exxon Energy BV, de Isabel dos Santos, síndica do Colo, e Mário Felipe da Silva, e restantes 40%. Para a concretização do negócio, acrescenta o comunicado da PGR, o Estado angolano, através da Sonangol, entrou com 100% do capital, correspondente a 193 milhões de euros, tendo emprestado à sociedade Exxon Energy BV 75 milhões de euros, valores que não foram devolvidos até à data. Segundo a nota, chegou a haver uma tentativa de pagamento da dívida em Kwanzas, mas tal ponto foi rejeitado porque a dívida foi contraída em euros e o contrato obriga ao pagamento da dívida na mesma moeda em que foi concedido o empréstimo. A empresária Isabel dos Santos afirmou que nunca foi notificada ou ouvida no âmbito do inquérito que levou ao arresto das suas contas em Angola, negando acusações em que é avisada num processo que afirma ser politicamente motivado. A empresária disse que o investimento da Sonangol na Galp é o mais rentável na história da petrolífera de Angola e que, por isso, não foi lesivo para o Estado angolano. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora, vou apenas também acrescentar, em termos de atualidade do tema, que ainda hoje Isabel dos Santos, na rede social Instagram, teve cerca quase uma hora por aí a responder a algumas perguntas de utilizadores da rede social, e isso porque não se concretizou uma entrevista que até vi Zimbo prometida a Isabel dos Santos, diz a TV Zimbo que parece. semana, e nesse aspecto relembramos os nossos ouvintes que há semelhanças entre o Código Civil angolano e o Código Civil português. Aliás, durante muito tempo, o Código Civil, que muitos dos juristas, até da PGR e advogados, estudaram nas universidades angolanas, era um Código Civil português da época do Estado Novo de Salazar. Só muito pouco tempo que esse também código estará sido atualizado. Mas nesta matéria há aqui um entendimento de base, que é este. Em caso de dívidas, estamos a falar de dívidas, em caso de dívidas, o credor e a justiça têm uma ação de desencadear cobrança de dívida até numa situação de segredo, digamos assim, para não alertar o devedor para que esse não desvie bens, não desvie meios de pagamento dessas mesmas dívidas. Por isso, com esta ação, a PGR põe à luz do dia para toda a gente, inclusive para o devedor, de que existe este acumulado de dívida que ultrapassa $1 bilhão. Por conseguinte, a partir de agora, este devedor, os seus advogados, obriga a intervenção de advogados, é que pode vir ao processo de dívida dizer de sua justiça, defender-se. Por isso, não é invulgar a ação da PGR ao pedir a cautelar a cobrança dessa dívida com bens que preventivamente ficam guardados à espera ou que seja pago ou que seja contestado. Ao que parece, até agora, não tem havido da parte da Isabel Santos e dos outros dois, o marido, o síndica do Colo e o gestor de fortuna, Mário Filipe da Silva, e que também é administrador, nomeadamente crédito do BFA e de outras empresas ligadas a Isabel dos Santos. Pelo contrário, este último senhor veio dizer que algumas dessas empresas estão em falência técnica e por isso essa declaração de falência técnica já é uma base para a PGR avançar com este arresto, com prevenção para preservar bens, ações, empresas em nome dos devedores, para que caso isto não paguem, acionar esses mesmos bens. Por isso, nós até este momento temos ouvido da parte de Isabel Santos tudo menos que vai pagar. Ou seja, ela tem posto em questão que não foi notificada, devia ser notificada, como já explicámos, não era obrigatória essa notificação prévia. Não ouvimos que vai constituir advogado e vai apresentar uma ação de contestação da dívida, dizendo que a mesma não existe, provavelmente, ou que os valores são mal calculados, ou que aquilo que ela entender e que os advogados virão dizer em sede própria, ou seja, nos tribunais, ou no tribunal em causa em que essa ação de medida cautelar de arresto foi colocada. Por isso, temos aqui só duas situações, ou paga ou não paga. E se não paga, vai de certeza contestar, dizendo que não paga. Isto aqui é fundamental. Quanto à questão política que ela coloca, é mais para desviar a atenção daquilo que é uma questão jurídica, não é? Isto pressupõe que na época do pai ser Presidente da República e ela ter beneficiado, digamos, de empresas estatais, de dinheiros públicos, para fazer negócios em seu proveito. Mas isto naquela época foi considerado legal. Portugal. Tínhamos o Presidente da República, que também, de acordo com a nossa Constituição, é titular de Poder Executivo, permitiu certas operações de empresas estatais para financiar, em proveito da sua filha Isabel dos Santos, esses negócios que são descritos, e que agora, com outro Presidente da República, mas também Presidente do mesmo partido de Eduardo Santos, eram ambos Presidentes, não é? Eduardo Santos também era Presidente do MPLA, João Lourenço também é Presidente do MPLA, por isso, há haver aqui uma questão política dentro do MPLA. A família, os camaradas do MPLA estão divididos, estão com um problema interno. Haver uma questão política no meio disto tudo, é a vítima, é o cidadão angolano, são as famílias angolanas que viram, tomam conhecimento de mais de 1 bilhão de dólares na época do anterior presidente foram utilizados para benefício destas pessoas e se calhar de outras que ainda virão ao de cima, mas seria até interessante saber. Fala-se muito na fortuna de Eduardo Santos, ora, saber até que ponto o património que Eduardo Santos tenha, há um que é visível, que é aquele casarão presidencial, a sua morada em Angola, no Miramar, se os valores acumulados dos seus ordenados e outros benefícios inerentes à função de Presidente da República durante os anos em que ele foi, ele teve esse cargo, justifica o património de Eduardo Santos. Isto é um desafio que estamos a lançar, não é? Porque todos já no julgamento do Valgas, do ex-governador do PNA, ele também dizia, como dizia, ordens superiores de Eduardo Santos. Por isso isto começa, a justiça angolana, a PGR, nomeadamente, começa a funilar estes assuntos todos na personagem do ex-presidente Eduardo Santos, que tudo indica que por ordens dele beneficiava não só os filhos, como também certas personalidades do próprio partido, ou da Casa Civil, ou da Casa Militar, ou da Casa de Segurança, enfim, todas aquelas pessoas que é de conhecimento público serem protegidas pelo próprio Presidente. Por isso, isto não há parte com o tema, mas tem que haver com o tema, porque está sempre aí. Ainda hoje, num vídeo da Isabel dos Santos, ela dizia que o pai lhe disse: a luta continua, coragem. Pois resta saber, esta luta continua a ser contra quem? Sabemos que é um lema do MPLA, a luta continua, mas continua contra quem? Que luta é esta? Nós vivemos em paz, estar a falar em luta. Se isso fosse dito por um manifestante de rua, o coitado já seria preso, torturado e por aí fora. Como recentemente aconteceu com aqueles manifestantes do AMBO, um deles infelizmente até já morreu, o jovem já morreu por ter sido baleado dentro daqueles que foram agredidos pela polícia no AMBO, licenciados das FAS que se manifestaram. Por isso, esta luta continua, coragem, quer dizer, e voltamos a ter esta ideia, que isto é um problema político, mas é um problema político dentro do MPLA, mas que pode externamente vir a afetar o país. E aí sim é um problema grave. Aí estaremos a afetar a tranquilidade, a paz social da família angolana e dos angolanos. Enquanto a coisa estiver dentro do MPLA, os assuntos críticos dos dirigentes, que já começa a haver uma percepção que desde a independência até hoje, seja presidente Eduardo Santos do MPLA, seja João Lourenço, presidente do MPLA atual, o problema dos angolanos está no MPLA. Por isso, são dirigentes do MPLA que estão a ser em causa. Recordemos que a própria Isabel dos Santos acabou por se inscrever há 2, 3 ou 4 anos atrás num CAP como militante. Tem a José dos Santos, que pertenceu ao Comitê Central e foi suspensa e foi retirada como deputada da Assembleia Nacional por faltas injustificadas, etc. Por isso, isto é um problema muito mais vasto, muito mais alargado, mas tem por uma base ex-dirigentes oriundos do MPLA. E esta situação pode afetar, inclusive, situações ou disputar situações que, estando eles ligados a este partido em MPLA, não me admiraria, não ficaríamos muito admirados que alguns elementos que se mantêm ou no governo de João Lourenço ou ainda se mantêm no grupo político ou no Comitê Central desde a altura de Eduardo Santos até hoje começa a afetar a própria imagem de João Lourenço enquanto combatente contra a corrupção. Ora, em relação aos negócios, ao ambiente de negócios, a Isabel dos Santos tem dito ultimamente, e neste último vídeo de resposta no Instagram com os cidadãos que lhe fizeram as perguntas, isto pode afetar os negócios não só dela, mas possíveis investidores estrangeiros que estariam para investir em Angola, mas em virtude desta situação ponham dúvidas. Bom, de alguma maneira a senhora Isabel dos Santos, empresária Isabel dos Santos, terá alguma razão nesse aspecto. Mas também a vontade de poder ela vir a limpar o passivo das suas dívidas pode ter algumas dificuldades, porque só ao contrário, os créditos adquiridos, não só internamente, com o apoio da Sonagol e da Sodiá, como está no tema do nosso programa, mas também, por exemplo, a nível de Portugal, envolveu empréstimos à Caixa Geral de Depósitos, que ela já veio dizer há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, a dizer que está a cumprir religiosamente os seus pagamentos. É bom que o seja, porque aqui em Portugal as coisas, numa falta de pagamento, repare-se que são negócios que passam por ações da Bolsa, e por falar em Bolsa, a Isabel dos Santos, entre um número restrito de cerca de 10 empresários, grandes empresários portugueses que mais ganharam na Bolsa em Portugal, em ações, a Isabel dos Santos foi numerada como uma das pessoas, empresárias em Portugal, que mais ganhou financeiramente na Bolsa. Por isso ela pobre não está. Tem valores, tem grandes valores no exterior. Agora, se está a mandar para a Rússia, ou se está a mandar para outro país, não se sabe. Agora, ela já veio dizer que enquanto a PGR vem, no final do seu comunicado, garantir que os trabalhadores estejam descansados, que não vai haver despedimentos, os postos de trabalho estão garantidos, os ordenados estão garantidos, que a gestão e o fiel depositário está nas mãos das administrações das empresas visadas e detidas por Isabel dos Santos, que as contas bancárias são supervisionadas e são detidas com fiel depositário do Banco Nacional de Angola. Em termos práticos, não é dito que tudo que seja necessário em termos de dinheiro o Estado angolano vai entregar, ou seja, já está a perder, porque os ditos Isabel dos Santos, marido, e o senhor Mário Filipe da Silva, administrador de alguns bens e empresas, não vão injetar dinheiro. Será que o Estado angolano, que já perdeu tanto dinheiro ao emprestar a estes senhores dinheiro ou a esta senhora dinheiro, vai continuar a injetar dinheiro numa situação de crise financeira? maneira em que o Estado não tem tanto dinheiro assim e para injetar em empresas teria que estar no Orçamento Geral do Estado, ter sido aprovado na Assembleia. Por isso quero dizer que, a nosso ver, esses trabalhadores, aquilo que ela disse nessa entrevista do Instagram, pode vir a ser uma realidade em 2020, no ano 2020, este ano em que nós estamos, e se calhar nos próximos, porque isto das dívidas e regularização de dívidas sociais arrasta-se no tempo, pode ser 2, 3, 4, 5 anos, e as empresas fecharem, e haver despedimentos, e haver perda de postos de trabalho. Por isso, não é a PGR que vem garantir, como veio no seu comunicado, os postos, não. E a PGR, para dizer uma coisa dessa e ser válido, tem que dizer o seguinte, é que o Orçamento Geral do Estado tem uma verba alocada para este efeito, e não tem. E como não tem, pelo menos no ano 2020, vai haver sérias dificuldades para aguentar essas empresas que estão neste processo social.
Carlos, dá-se a hipótese de que os efetivos... O dinheiro que Isabel dos Santos tem e outros supostos comparsas a Eduardo dos Santos sejam os seus atuais testa de ferros?
Não só pode haver testa de ferros, como o tal de Leopoldino Fragoso do Nascimento, que a própria Isabel dos Santos diz que é uma ficção, que não há nenhuma ligação, não houve transferência nenhuma e etc. Não é? E também fazer desaparecer os seus dinheiros, não é? De diversas formas, para a Rússia, para outros países, mas principalmente através de offshores. Aliás, como foi dito, o Sr. Mário Filipe da Silva já veio dizer que algumas dessas empresas, elas estão localizadas em offshores. Este dinheiro não era transferido diretamente, passava por empresas criadas em offshores e da Malta, por exemplo, a Malta. Mas isto já foram coisas denunciadas em diversos sítios. Toda esta situação, em termos de imprensa, e foi falado muitas vezes, e Isabel dos Santos nunca veio negar rigorosamente nada, porque na altura tinha o pai como Presidente da República. Agora não o tem e vai ter sérias dificuldades. Em primeiro lugar, vai dissipar a sua fortuna por vários sítios, usando offshores e outros países, não vai querer pagar. Por isso, como ela, todos os outros, falhou aquilo que o João Lourenço, alguém o convenceu, fazendo uma lei a dar um perdão e uma isenção de retorno dos capitais, que fizesse retorno de capitais para Angola, não seriam criminalizados pelos crimes de peculato, de ter usado, e ninguém, que o que se sabe, terão sido muito poucos, quer dizer, para poderia já bem dizer que houve algum retorno de valor, mas não especifica em detalhe, nem tem que especificar, porque a própria lei dá essa abertura, não é? Não identificar as pessoas que são, nem o valor da que foi, e fala-se em 5 bilhões de dólares já recuperados, por aí fora. Mas é quase certo que, a partir de agora, se ela já estava a tomar, ela, Isabel dos Santos, já estava a tomar precauções de retirar de Angola, retirar de outros países, mudar para outros países, e pronto. E agora a questão que se põe é só uma, foi aquilo que já dissemos: ou paga ou vai contestar. Não vai pagar nem vai contestar. Isto é tudo folclore, como se costuma dizer, não é? E por isso caberá a PGR ir ao estrangeiro, ir a esses países, contactar esses governos, fazer protocolos de colaboração, fazer pedidos de colaboração, é um caso de polícia, não é? E pedir para localizar, não é? Mas já vai tarde, penso eu. seria aquilo que foi dito, seria até interessante que a PGR fosse o topo da pirâmide, fosse o próprio Eduardo Santos dizer como é que o indivíduo que ganhou esta quantidade de dinheiro e manteve com o cargo de Presidente da República conseguiu este património, quer em Angola, quer no estrangeiro, em nome dele ou em nome de outros. Pronto, mas isso é uma ideia, quer dizer, a partir daqui é um pouco como um processo que está na justiça que é retirado depois de certidões à medida que vem surgindo as situações por efeito.
Angola conta com o seu primeiro centro integrado de segurança pública, CISP, infraestrutura criada através de meios tecnológicos para facilitar a troca de informações entre a polícia e órgãos de segurança do país. O empreendimento, construído em Luanda, a capital do país, e inaugurado pelo presidente angolano João Lourenço, foi financiado por uma linha de crédito da China cujo valor não foi revelado. O CISP, erguido numa área de cerca de 8 mil metros quadrados, possui uma sala de videovigilância e uma de atendimento ao despacho, um centro de comando de respostas rápidas e um laboratório, podendo o cidadão aceder aos serviços através da linha de telefones de emergência 111.
Pois é, este Centro Integrado de Segurança Pública, quer dizer, já começa por dizer que há aqui uma linha de empréstimo que permitiu a constituição deste e o de Benguela, também já está numa fase de testes, não é? Até porque na inauguração o João Lourenço teve a oportunidade de testar o de Benguela e depois fez uma curtas férias, ou ainda estava de férias na sua residência nessa área, e que o dinheiro veio da China e sabe-se quanto, quer dizer, não sabe-se quanto é que se gastou nisto. É das tais despesas de bilhões de dólares que é feito e não está alocado no Orçamento Geral do Estado, que foi específico para este tipo de empreendimento. Isto fala-se que em Luanda foram instaladas cerca de 700 câmaras. Mas em que sítios? Em cruzamentos para facilitar o trânsito, nos museques, nos bairros de lata, naqueles bairros onde as ruas são estreitas e o carro da polícia não passa, instalou-se lá uma câmara para ver se os bandidos passam com infravermelhos para se ver à noite, porque lá não há energia. Por isso, o cidadão tem um acidente num determinado em Viana ou no Cacoaco, sabe que está ali e está uma câmara, poderá ligar para o 111 e depois dizer à companhia de seguros que há uma eventualidade aquilo ter sido capturado, imagens do acidente, e com isso beneficiar. Não acredito. Nem o cidadão acredita. Isto basicamente foi feito para a segurança do Estado, ou para a segurança do Presidente, ou para a segurança das altas individualidades, mais uma do que propriamente para questões de criminalidade. O ladrão chega, faz um salto, se chegar a matar a pessoa assaltada, enfim, mata e desaparece da mesma forma, e foi filmado, foi gravado. O que é que vai acontecer? Vai ser usado essas imagens? Ou será mais uma câmara numa zona onde habita certos manifestantes que com alguma regularidade fazem manifestações em Luanda e desde a sua saída e entrada de sua casa é vigiado constantemente, mesmo os líderes da oposição, as sedes dos partidos de oposição? Quer dizer, nestas coisas ninguém está a falar. Estamos aqui a especular que isto permite fazer muita coisa com um outro sentido, não é? De vigiar, de ser um Big Brother imagem do Presidente da República, João Lourenço, aberto, às liberdades, à liberdade de expressão, de manifestação, mas, por outro, a investir seriamente na segurança e manutenção do Estado militarista, ditatorial, muito próprio dos comunistas, não é? E por isso fruto de uma educação política de camaradas do IPLA. Por isso, quase que assustados com aquilo que pudesse vir a acontecer no presente ou no futuro, e então há que acautelar essas situações. Estar sempre a dizer que é para combater a criminalidade e para dar segurança pública e tudo mais, há outras formas que seria muito mais interessante, que era investir na energia, na luz pública, nos domicílios, isso sim. Não há ladrão que estando focalizado debaixo num candeeiro vá assaltar alguém onde muitos cidadãos estão a ver, onde pode ser dito facilmente identificado e apanhado. Isso sim seria um bom investimento e valeria a pena. Numa polícia de proximidade com o cidadão. Agora, estar num centro de vigilância e a partida na Assembleia Nacional, quer o IPLA, quer os partidos da oposição, apoiaram por unanimidade, inclusive o uso particular de câmaras para estes fins de controle policial, de segurança mais do Estado do que propriamente do próprio cidadão.
Mas, Carlos, devido ao número de residentes em Luanda, esse programa não poderá ajudar também, não apenas um controlo sobre os espaços de várias camadas da população, mas prover uma segurança social.
Mas é sobre a segurança social que isto foi apresentado. Sobre isso nada a dizer. Vamos ver se isso vai na prática existir. Por isso, só na prática que vamos ver o uso que vai ser dado. Que a Câmara XPTO apanhou no distrito ou no município tal de Luanda determinado número de criminosos, que foi um auxiliar preventivo de um incêndio que foi logo localizado os meios de proteção civil e dos bombeiros para combater essa sinistralidade, esse percalço, essa situação, ou se basicamente ele está a ser usado para outros fins de segurança do Estado e de inteligência.
Carlos, mas isso foi aprovado pelo Parlamento, não foi?
A legislação até de proteção de dados pessoais foi aprovada por unanimidade, não houve nenhuma contestação a isso.
O Ministro da Economia e Planeamento de Angola apontou o combate à burocracia como um dos desafios para 2020. Depois do país ter recuado 4 posições no relatório do M-Business do Banco Mundial deste ano, Manuel Leite da Costa fez referência ao facto de, quando discursava na cerimónia de cumprimentos no fim do ano, salientando que os tempos são desafiantes e em 2020 será o momento de procurar reverter a tendência em curso da economia no sentido da retoma do crescimento económico que vai levar a geração de empregos. Nos últimos 2-3 anos, o comportamento do produto interno bruto foi negativo. Na última avaliação do relatório do M-Business, Angola, na posição em que se encontrava no relatório de 2018, recuou 4 posições e isso não nos conforta. Isso deve levar-nos a redobrar esforços dedicação e procurarmos a excelência do desenvolvimento da nossa atividade e combater a mediocridade, disse o ministro em declaração à imprensa. À margem do ato, Manuel Neto da Costa referiu que estão previstas formas para alterar este quadro, essencialmente aqueles que vão colocar fim à excessiva burocracia e à simplificação administrativa para obter respostas mais celeres. Há também um conjunto de legislação que é preciso aprovar. Estou a falar, por exemplo, na proteção de acionistas minoritários em determinadas sociedades comerciais ou a questão da falência. Há um conjunto de questões bem identificadas que de tal maneira que aquilo que precisamos é, de facto, a execução desse plano de ação. Referiu, segundo o ministro, este plano de ação já foi aprovado e as medidas para a implementação devem acontecer até ao final do primeiro trimestre de 2020, podendo assim levar à melhoria da posição de Angola. O que é que nós estamos a falar aqui?
Estamos a falar que estamos no início do ano de 2020, ter o ministro da Economia com grande franqueza a expor publicamente a situação má, caótica, em que a diplomacia económica que tanto se fala e que o João Lourenço leva debaixo do braço quando faz as suas viagens e que fez e vai entrar no terceiro ano como governante, que as coisas, em vez de andar para frente, estão a andar para trás. Ou seja, reconhece que se perde pontos, não é? Quando se fazem análises estrangeiras e sem investimento direto estrangeiro, a economia não rola, porque não há poupança interna, quem tem o dinheiro não está com vontade de investir, há uma incerteza política, há dificuldades, como o nosso primeiro tema com Isabel dos Santos, que ainda vem a gravar a imagem, e por conseguinte não é só a burocracia, é também um entrave sério ao ambiente de negócios, mas não é o único problema. O problema são outros também, não é? Que têm a ver exatamente com a execução dos programas de apoio aos investidores. O investidor estrangeiro quer saber sempre como o investidor nacional é apoiado, quer saber se os investidores estrangeiros que estão no país conseguem com uma facilidade os seus lucros, os seus dividendos, os seus investimentos consigam sair de Angola sem qualquer precaução, sem qualquer impedimento, sem programas de divisas, etc. Por isso são vários os constrangimentos que não passa só pela burocracia. A burocracia é um dos problemas que é conveniente, como o Sr. Ministro da Economia diz, resolver. A legislação está aprovada. Mas o grande problema de Angola é executar, por isso. Não é fazer as leis, não é planificar, é executar. E enquanto não houver uma boa execução, e lembramos que João Lourenço está a entrar no seu terceiro ano, considerando que em 2022 haverá eleições gerais, e por conseguinte também termos uma boa percepção de que está a haver uma, não só um levantamento das questões negativas, ter a consciência e a liberdade de expor internacionalmente e depois tentar resolver os problemas com o Conselho Internacional, com o Conselho Interno. Não esqueçamos que o FMI está a acompanhar a economia angolana e por isso estamos no início do ano, mas como dissemos já no final do ano passado, mantemos a nossa posição. O ano 2020 vai ser tão difícil ou mais difícil para as famílias angolanas e para os angolanos no seu dia-a-dia, nos seus orçamentos familiares, mensais, as coisas a subir, o dinheiro não chega para as comprar. continuar. As medidas de contenção estão aí no Orçamento Geral do Estado, a maior parte do dinheiro é para pagar dívidas. E por conseguinte, tudo o resto é para ir lapidando, melhorando as arestas, de maneira que haja um ano, talvez 2021, talvez ano de eleições 2022, o MPLA para ganhar, mudar a sua imagem, mas cada vez mais ela está a ser uma má imagem, não estão a conseguir melhorar, mas eles acreditam que sim, vão melhorar, e entretanto o povo vai ter o resultado.
Carlos, vejamos o seguinte, quais então seriam as nossas soluções imediatas?
As nossas soluções imediatas é que João Lourenço, enquanto titular de poder executivo, não se pode basear apenas nos quadros do MPLA, nos comitês de especialidade do MPLA, em tudo que é do MPLA, para conseguir novos cérebros, novas ideias e agir mais a favor das soluções do povo do que propriamente obedecer a ordens do exterior, mais preocupados em reaver os empréstimos que foram concedidos, mas dizendo, atenção, não estamos muito preocupados com o déficit, não estamos muito preocupados com a dívida, não queremos crescer na dívida, queremos pagar essa dívida paulatinamente de acordo com as nossas possibilidades, porque temos que libertar a nível do Orçamento Geral do Estado dinheiros para infraestruturas, para os hospitais, para a educação, para as escolas, para melhorar a vida das pessoas, criar emprego, dando apoio aos agentes económicos, aos empresários de facto, sejam agrícolas, sejam das pescas, sejam da indústria transformadora, e não estar a vender ideias. Por isso, apostar no homem angolano, não apostar no homem do partido. Por isso, o problema nasce no MPLA, continua no MPLA e termina no MPLA. Esse é o grande entrave, é o MPLA. Enquanto o MPLA, enquanto o presidente do MPLA, que é presidente da República, pensar que só com o MPLA é que vai fazer a diferença, é que vai convencer os investidores estrangeiros, não os convence de nada, porque a realidade efetivamente é outra. Por isso, as fontes de informação que vêm de Angola e que são faladas e conversadas em seminários, em conferências, de que João Lourenço participa em algumas, a sua conversa para esses investidores é sempre a mesma. É a mesma cassete. Deram-lhe uma cassete e ele reproduz exatamente igual. Por isso, não tem ideias próprias. O partido MPLA está falido em termos ideológicos, está desamparado, está dividido, e a população, os angolanos, a sociedade angolana, a sociedade civil, pouco pode fazer. Porque o poder político está todo concentrado no presidente do MPLA, presidente da República, titular de poder executivo, fora das Forças Armadas e outros, toca até a própria justiça em termos de nomeações. Por conseguinte, são mudanças estruturantes de despartidarizar o poder político e pôr à frente pessoas que efetivamente entendam da matéria e dessa matéria consiga fazer um conjunto de condições para melhorar a vida dos angolanos. Isto sim é que é um novo paradigma. O novo paradigma não é João Lourenço, não é as políticas de anticorrupção que ele fala, dos branqueamentos de capitais, não, porque a corrupção está dentro do MPLA, como nós sabemos, e não é só da época do Eduardo Santos, ela continua, e por isso muda as figuras com exonerações e nomeações, mas bate sempre nas mesmas pessoas. Tens que ter cartão do MPLA para subir, ser empresário, ter acesso ao crédito, estar porque és dos nossos, e de tal maneira é assim que as próprias autarquias, há sérias dúvidas seríssimas dúvidas, as próprias autarquias não vão ser em 2020, porque o João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, sabe perfeitamente que não as iria ganhar. Então ataca o PIME. E o próprio PIME, que no Orçamento Geral do Estado tem todas as verbas, todas, em termos de alocação, mas há verbas que fogem a esse controle e que depois estão a alimentar os municípios e dentro do tal gradualismo que não querem fazer nos 164 municípios de Angola, só vão fazer autarquias quando as eleições forem feitas e não sabemos, e com a certeza que não é em 2020, é que o MPLA vai dizer não, o PIM conseguimos melhorar este município, este vai passar a autarquia, aquele não, aquele não, aquele não, este também vai. E a oposição o que é que faz perante isso? Bem, fica a olhar, vai aprovando leis sem saber o que é que está a aprovar, porque logo a seguir vem contestar em termos de dialética política, mas ela foi aprovada em termos da Assembleia da República, foi o que o MPLA lhe interessou. Por isso, as pouquíssimas leis aprovadas dentro do pacote legislativo autárquico indica exatamente isso. A tutela de mérito, a lei orgânica, o próprio financiamento aos candidatos às autarquias, enfim, é tudo uma série, um conjunto particular de situações que foram aprovadas que criaram este problema, que sendo bem pela a oposição não está isenta de responsabilidades. E costuma-se dizer que para tentar derrotar o MPLA nas urnas por eleições, a oposição teria-se que se juntar. E não se vê isso, não é? O presidente da UNITA pensa que sozinho pode ser presidente de Angola, os dos outros partidos também pensam assim. E isso, enquanto houver esse pensamento, não existe a tal união real de combate ao que está mal. Por isso, para melhorar, efetivamente, tinha-se que retirar do Estado, dos auxiliares do titular do Poder Executivo, gente do cartão do partido, do Comitê da Especialidade, e meter realmente pessoas, talvez independentes, ou da oposição, seja de onde for, mas com capacidades e competências e qualificações para bem governar, no sentido de satisfazer as necessidades do povo, que isso é que é importante.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até à próxima edição. E novamente, um feliz ano novo e que Deus te abençoe.
E cá estaremos no próximo programa. E um bom ano a todos os nossos ouvintes. É aquilo que desejamos. E Deus queira que consigamos, ao longo deste ano 2020, melhorar, digamos, as soluções que tanto precisamos. Vamos tentar acreditar, mas que vai ser difícil. Vai. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Com aquele salário.